Lições da Bíblia.
Sou Hamilton Menezes e esse é o Lições da Bíblia, o especial da semana, começando agora pela sua Novo Tempo, a Voz da Esperança, mais um tema da série Adoração. Hoje o tema de número 9, não confie em palavras enganosas, os profetas e a adoração. Para discutir esse assunto, tenho a alegria de receber aqui nos estúdios da Novo Tempo, Ailton Santana e Jota Washington. Jota, hoje na Escola Bíblica do Novo Tempo, tudo bem? Tudo tranquilo?
Tudo bem, pastor Hamilton. É um prazer estar de volta aqui ao Lições da Bíblia.
Ok, privilégio da gente. Ailton Santana, tudo certinho?
Graças a Deus, Hamilton, querido ouvinte, Jota. E aqui estamos para continuar crescendo no conhecimento da palavra de Deus e da adoração. Nós estamos fazendo um percurso, né? Saímos do Éden e estamos agora já passando pelos profetas. A semana passada falamos a respeito aí de Davi, de Salomão, e ao que tudo indica, o caminho vai continuar, né?
Uhum. Há uma grande confusão na mente dos cristãos hoje em dia, como havia também no passado. As pessoas acham que por ofertar alguma coisa para Deus, tudo fica resolvido, mas parece que não é bem assim.
É, Hamilton, dá a impressão que muda-se o tempo, passam-se os anos, mas o ser humano é o mesmo em qualquer época.
É.
E eu creio que é assim desde o tempo em que o pecado entrou no mundo. Porque quer queira, quer não, o inimigo é o mesmo. E eu diria que a sua artimanha, a sua astúcia continua a mesma. E a questão é sempre a adoração. O pecado começou no céu com esta, eu diria assim, situação, né? Quando Lúcifer queria também ser adorado, ele que era uma criatura, esqueceu-se que a criatura deve adorar o Criador, e ele achou-se no direito de querer ser adorado. E a gente observa que a estratégia dele tem sido essa, confundir a adoração. E às vezes, Hamilton, ele usa, eu diria assim, dentro da sua maneira de enganar, tentando fazer a cabeça do ser humano, ou mostrar ao ser humano que Deus gosta de ser bajulado.
Uhum.
Gosta de ser assim, eu diria, comprado.
Um presentinho resolve o
problema. Exatamente. E a gente observa que essa questão de sacrifício, inclusive, logo aqui no domingo, nós já tivemos esse estudo que fala assim, o Senhor, olha, se nós formos analisar, todo o rebanho da terra pertence já a Deus. Então, o que é que a gente vai dar a Deus que já não seja dele? Porque ele é o Criador, não é verdade?
Hoje a gente não tem rebanho, né, Jota? Tem reais, qualquer moeda.
É.
Mas já é do Senhor.
Já é do Senhor.
Já é do Senhor.
Que confusão, né? A salvação é somente pela graça. A salvação já está garantida.
Garantida.
Já me pertence, já nos pertence. Então, o inimigo de Deus e do seu povo vem dizer que não é nossa e que nós precisamos lutar para ter. Mas que confusão, né? Se já é minha, por que eu tenho que lutar? E a salvação que é somente pela graça, e a Bíblia vem nos dizer que nada podemos fazer para ter essa graça, essa salvação. É gratuito.
Uhum. Agora, Ailton,
sim.
O povo estava crente que oferecendo 1.000 cordeiros, por exemplo, resolvia o problema. Vou dar uma boa oferta para a igreja, vou devolver o meu dízimo não sei quantas vezes mais, e aí está tudo bem, está tudo tranquilo, Deus dá um jeitinho lá, paga e resolve o problema. Mas não resolve.
De forma alguma. Inclusive, agora nós chegamos no tempo do profeta Miqueias, e no capítulo 6, dos versos 1 ao verso 8, Deus fala através do profeta Miqueias, e a questão é ali, olha, agradar-se-á o Senhor com sacrifícios de 1.000 carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Não, pelo contrário, o que o Senhor quer? Que você pratique o que é a justiça, a misericórdia, que ande humildemente com teu Deus. E esta foi a exortação que o Senhor fez através do profeta. Nós lembramos que a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, a morte de Cristo na cruz, havia necessidade de se matar um cordeiro, mas o sangue do cordeiro apontava para o sangue de Cristo. Não tinha mérito no cordeiro, na ovelhinha ou no sangue dela, apenas uma ilustração do sacrifício que Cristo viria para fazer.
Uhum.
Aqui é uma questão também religiosa, né?
Uhum.
A religião da cabeça deve somar-se também à religião das mãos e dos pés.
Sim.
É uma religião de prática, de ação. Quando a Bíblia aqui em Miqueias, você leu muito bem, vem reforçar que nós precisamos amar uns aos outros, uhum, com dedicação e vivendo de forma humilde e obediente ao nosso Deus.
Então isso é mais importante que oferta, amar o próximo, fazer o bem, cuidar das viúvas, dos órfãos.
Sem dúvida alguma, religião prática. Porque senão, Hamilton, analisa comigo, seria injusto da parte de Deus. Por quê? Porque aí os ricos ofereceriam mais e, portanto, receberiam o quê?
Mais bênçãos.
Então, na realidade, as bênçãos de Deus pertencem a todos. A salvação, conforme foi apresentada aqui, ela é mediante a fé, né? Somos justificados pela fé, porém, ela é um presente de Deus, ou seja, através da graça. E sempre foi assim, Hamilton, desde o Éden, né? Quando Adão e Eva pecaram, eles tiveram que oferecer um sacrifício, e o próprio Senhor já ilustrou isso. Abel fazia, Abraão, no tempo de Moisés o Senhor sistematizou isso e veio até o tempo de Cristo. Quando Cristo morreu, ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o véu do templo se rasgou, ou seja, de alto a baixo, agora estava anulado aquela lei. E nós entramos agora no período em que nós não precisamos mais fazer esse sacrifício. É bem lembrado, né?
Uhum. Agora vem Isaías, Jota.
Uhum.
Isaías viveu numa época também complicada, tanto quanto a de Miqueias. Aí é chamado por Deus. E ele tem uma visão que a maioria do cristão gostaria de ter, né?
Uhum. Ele teve contato, né, com o próprio Deus. Agora, o que me chama a atenção aqui é que Isaías reconhece que ele é um ser inferior e que Deus, ele é soberano. E agora ele diz: Senhor, quem eu sou, né, para ter esse contato contigo? E aí ele vive uma experiência profunda. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Aqui também é uma questão de culpa. Isaías, ele se sentia indigno, ele se sentia pecador,
sim,
ele se sentia um ser realmente inferior. E o Senhor vem e toca nos lábios, os lábios, que dos lábios vem o perfeito louvor, vem a tristeza, a alegria, ou vem a esperança. Uhum. E Deus retira toda a culpa desse homem e o prepara para uma missão especial.
Uhum. Hamilton, nosso guia de estudo, diz como seriam nossos cultos se levassem os adoradores ao senso de que eles estão na presença do nosso Deus e que, por sua vez, o quê? Ele é santo e nós não somos. Então nós precisamos entender que o culto tem esse objetivo, a adoração deve ter esse objetivo. Nós adoramos a um ser supremo, soberano, santo, e nós somos pecadores. E dele, do altar do Senhor, vem o quê? O poder para nossa purificação, para nossa santificação.
Então chegamos à conclusão que a adoração começa por mim, começa,
sim,
por você. E começa também como Isaías fez. Senhor, eu não sou digno.
Esse
reconhecimento. Eu sou imperfeito,
sim,
né? Eu sou
imperfeito.
Exatamente.
Do nosso pecado.
Sim. Hamilton, o nosso guia de estudos fala a respeito do chamado de Isaías, e todos nós somos chamados, sem dúvida alguma. Todos nós também recebemos um chamado. E a resposta de Isaías deve ser a nossa também. O Senhor diz assim: eu tenho uma mensagem para levar a toda nação, tribo, povo e língua. Quem vai anunciar esta mensagem? Isaías, num primeiro momento, fala: Senhor, mas eu não sou capacitado. Eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas depois da unção do Espírito Santo, da purificação, do toque restaurador, e eu diria purificador, aí é feito o chamado e ele diz: eu estou aqui, eis-me aqui, estou pronto, envia-me a mim.
Né?
Então, hoje eu e você, meu amigo, também somos chamados para ser instrumentos nas mãos de Deus para levar as boas novas de salvação.
Agora, isso significa que qualquer um de nós, com as nossas imperfeições, com os nossos pecados, o nosso passado todo errado, talvez, ao nos aproximarmos de Deus, Ele nos purifica.
Verdade.
E nos dá a condição. Então, na adoração é essencial esse reconhecimento de que nós somos pecadores, não somos os melhores, não somos ninguém.
E o que eu observo, Milton e Jota, dá a impressão que às vezes os nossos cultos parecem, na realidade, assim, eu vou pressionar a Deus para que Ele me abençoe.
Vou pegar
textos bíblicos, mas na tua palavra está dizendo que é assim. E alguns chegam inclusive a fazer de Deus o soberano. Veja a atitude diferente de Isaías. Um empregado. Eu te ordeno. Quem somos nós para dar ordem? Né? Outra coisa, com relação, eu diria até aqui, a uma postura. Na adoração, nós precisamos sair de lá melhores do que quando nós entramos. Porém, nós vamos perceber que o que a Bíblia diz é que nós devemos sair de lá para ser o sal da terra e a luz do mundo.
Agora, não foi fácil também para Isaías, né?
Sem dúvida.
Porque ele estava sendo chamado para um propósito, para uma missão muito especial, um desafio.
Certo.
Os profetas do Antigo Testamento enfrentavam a difícil tarefa de expor os pecados ocultos dos governantes, das pessoas.
Sim.
Talvez por isso ele temeu tanto, né?
Olha, inclusive aqui o nosso guia de estudos fala de Uzias, esse rei, né? A sua história é retratada ali em 2 Crônicas 26, e a gente observa ali dos versos 16 a 21, algo interessante, porque veja, ele, num primeiro momento, Hamilton diz que o reinado dele, ele reinou por 52 anos, começou a reinar com 16 anos, foi um reinado assim que foi uma bênção. Porém, a palavra de Deus nos diz, depois dele fazer muitas obras, depois dele crescer, inclusive reforma espiritual, chega um momento em que o poder e o sucesso subiram-lhe a cabeça. E o que aconteceu? Ele se achou no direito dele mesmo ir oferecer. E foi exortado a isso. Agora, o que tem Uzias a ver com Isaías? Porque no ano em que morreu Uzias, o que aconteceu por volta do ano 740 a.C., foi o ano em que foi o chamado de Isaías. E ele aparece para fazer uma reforma, porque Uzias havia feito, inclusive, coisas assim terríveis no que se refere à adoração.
Sim.
E Isaías aparece para apresentar ao povo qual a verdadeira forma de adorar.
Deus chama, Deus capacita, Deus dá oportunidade. A obra é uma bênção, porque foi uma bênção para Isaías, porque ele foi abençoado também com essa missão. E o ouvinte pode fazer essa oração que eu quero fazer agora. Senhor, olha além de minha aparência, vê meu coração.
Amém. Vamos fazer um intervalo rápido, já voltamos com a sequência do Lições da Bíblia, o especial da semana.
Rádio Novo Tempo.
Hoje é um dia de alegria. E se você gosta de música e de estudar a Bíblia, eu tenho um convite para você. Venha participar da reunião especial de sábado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais perto de sua casa. Logo cedo, às 9 horas da manhã, tem estudo da Bíblia, onde é possível conhecer cada detalhe do livro mais vendido do planeta. Na sequência, às 10h30, é o momento de cartas, ouvir belas músicas e uma mensagem inspiradora. Então, está feito o convite. Hoje, às 9 e às 10h30 da manhã, você tem um encontro marcado na Igreja Adventista mais perto da sua casa.
Se você gosta da programação da Novo Tempo, se prepare. No sábado ela fica ainda mais especial. Tem Palavra Viva, uma mensagem para inspirar seu dia. Primeira Classe, uma hora só com as melhores músicas. Estudo Interativo da Bíblia, conheça cada detalhe deste livro. Tudo isso e muito mais na programação especial de sábado da Novo Tempo. Você não pode perder.
É bem provável que você tenha uma Bíblia em sua casa. Se você quer começar a ler este livro tão conhecido, ou se algum texto bíblico parece difícil de entender, a Novo Tempo pode te ajudar. Mande um e-mail para escolabíblica@novotempo.org.br ou envie uma carta para a Rádio Novo Tempo, Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Não deu para anotar? A gente repete. Mande um e-mail para escolabíblica@novotempo.org.br ou envie uma carta para a Rádio Novo Tempo, Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo.
Rádio Novo Tempo, a voz da esperança.
Voltamos a apresentar Lições da Bíblia.
Muito bem, estamos de volta. Lições da Bíblia, o especial da semana. Recapitulando aqui pela Novo Tempo, o tema de número 9 da série Adoração. Não confie em palavras enganosas, os profetas e a adoração. Ainda de Isaías, no capítulo 1, 11 a 15, nós temos lá uma orientação muito interessante, onde Deus diz: não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. A gente não percebe, né, Ailton? A gente não consegue ler o coração do adorador, mas Deus lê o coração.
Sem dúvida alguma, Milton. E eu diria, aquilo que o irmão Jota terminou, concluiu ali no primeiro bloco, falando a respeito do coração, né? Veja, por isso que nós vemos Jesus repetindo uma frase que foi Isaías que disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, né? Então nós observamos, não tem como enganar a Deus, Hamilton.
Pode enganar até o irmão.
Você pode enganar o irmão, o pastor da sua igreja, enfim, aos irmãos, porque a gente observa que inclusive havia muito isso. As pessoas: ah, aquele irmão está jejuando, veja como ele é santo. Então as pessoas, para aparentar, né, uma suposta santidade, eles se desfiguravam e para dizer que estavam fazendo jejum. Mas o Senhor aparece: qual é o jejum que eu quero de fato? É que a pessoa aí, como um junco, ande prostrado? Não, o jejum que eu quero é o quê? É você fazer o bem,
viver,
amar o próximo, né, cuidar das necessidades do faminto, vendo uma pessoa passando alguma privação e você tem condição de ajudá-lo, vai lá ajudá-lo. Mesmo que seja eu sou uma pessoa pobre, mas não é dinheiro só, é o carinho, ouvir, né?
O problema não está com Deus, o problema está com os homens.
Sim.
Deus instituiu um ritual de sacrifícios, de adoração, porém o homem foi estragando ao longo do tempo, a ponto de Deus dizer: eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Estou farto de bodes, de animais gordos queimados no altar. Estou enojado do sangue de touros novos. Não quero mais carneiros nem cabritos. Quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre nos pátios do templo? Era uma confusão, né? Aquela adoração foi totalmente desvirtuada. E Deus está dizendo: olha, não há valor nos sacrifícios, na idolatria. Não é essa adoração que eu quero.
Então a oferta não tinha valor nenhum.
Ele fala: olha, não tragam ofertas inúteis. Hamilton, nós temos que entender, o Senhor não precisa de dinheiro. Pelo contrário, nada que nós vamos ofertar a Ele é nosso. Tudo vem dele. Minha prata, meu ouro, diz o Senhor, Ageu 2,8. Mas nós observamos que ele está preocupado é o quê? É no adorador.
Aí
naquele que vai oferecer a oferta.
Perfeitamente. E você falou das pessoas que estavam jejuando. Naquela realidade ali, aquelas pessoas que estavam jejuando, ao mesmo tempo elas eram violentas, egoístas, elas exploravam o próximo.
O próximo. Totalmente contrário aos princípios do cristão,
dizer,
né?
Não viviam o sermão.
Agora eu fico pensando, as pessoas às vezes vão a uma igreja para quê? Para receber bênção, não para ser uma bênção. Então é uma barganha, né? Não, vem aqui que Deus vai te abençoar, vai te abençoar. A bênção que Deus quer te dar, meu amado e meu amigo e irmão em Cristo, é a porção dobrada do seu Santo Espírito, para que se reflita em suas obras o que? O fruto do Espírito, que é o amor, que é a bondade, a mansidão, o domínio próprio. É isso que Deus quer nos conceder.
Temos que abandonar essa cultura da indulgência,
sim,
do sacrifício, da promessa, dessa barganha.
Agora vem o capítulo 44 de Isaías.
E é um capítulo muito gostoso de ler.
Verdade.
Olha, na quarta-feira, quando tive o privilégio de estudar esse assunto especificamente, me chamou assim de uma forma impressionante, me falou ao coração cada um desses versos. Uhum. Como é que você resumiria aí o capítulo 44, Ailton?
Então, me chama a atenção falando ali a respeito de como é o ser humano. Um homem, o que? Ele planta ali um cipreste, um pinheiro, enfim, o carvalho ou o cedro que ele encontra.
Planta uma árvore. Né?
Uma árvore. E agora o que ele faz? Ele corta, serra aquela árvore. Aí com um pedaço daquela árvore, o que ele faz? Naquele tempo não havia gás, né? Portanto, ele cozinhava.
Usava de lenha.
Usava de lenha. Ou ele, ali ele recebia o quê? O calor também, durante, sim, o frio, a luz. E comia um pedaço de pão que ele havia assado ali em função daquele fogo. Agora, com um pedacinho que sobrou ali, uma porção daquela madeira, que ele mesmo havia plantado, né? Uhum. Enfim, o que ele faz agora? Ele fala, agora eu vou fazer um ídolo, vou fazer um deus. Agora eu vou colocar o quê? Vou colocar ali em cima de um altar e vou me prostrar diante daquele ídolo que eu mesmo fiz com as minhas próprias mãos e vou dizer, pronto, agora me abençoe, eu estou aqui te adorando, você é o meu Deus. E Isaías, ele faz disso um retrato da idolatria que nós fazemos, Hamilton. Porque mesmo talvez você que de repente é evangélico e você esteja dizendo aí, não, mas eu não adoro a imagem, cuidado. Porque Hamilton e Jota, toda e qualquer... diria assim, todo e qualquer objeto, qualquer coisa que
pessoa,
ocupe, exatamente,
trabalho,
sem dúvida, que ocupe o lugar de Deus, que roube o tempo que eu deveria estar dedicando para Deus, no sentido, eu fico pensando, porque algumas pessoas às vezes chegam para mim e falam assim, olha, eu gosto muito da igreja adventista, sabe, mas sabe, eu tenho a impressão que esse negócio do sábado não é como vocês falam, sabe? Então, quer dizer, estão querendo fazer de Deus ou da sua adoração ao seu modo e à sua maneira.
Moldar um ídolo.
Então, se eu fizer um ídolo do jeito que eu quero, ele vai fazer o quê? Eu vou adorar do jeito que eu quero também.
É um problema de comunhão. Eu gosto da expressão de que alguns relacionamentos são comparados a 1 quilômetro de largura, porém tem 1 centímetro de profundidade. Assim é a fé de alguns. Algumas pessoas vão à igreja, elas oram e até leem a Bíblia.
Uhum.
E usam uma bandeira de uma igreja, de uma instituição. Mas a comunhão, a profundidade no relacionamento, a intimidade com Deus, é muito superficial.
E é pessoal.
Isso
não
é um problema.
Não é transferível.
Uhum.
Eu não posso transferir a minha comunhão para você, nem você a sua para mim.
Fé é o resultado da minha experiência com Deus, né, Hamilton?
É.
Como é que eu sei que Abraão é um homem de fé, foi um homem de fé? Pela atitude dele, né? Pelo comportamento dele.
Uhum. Agora, depois o povo vem dizendo, esse aqui é o templo do Senhor, é o templo do Senhor, é o templo do Senhor, e repete, né?
Uhum.
E repete. Palavras. Qual o valor das palavras?
Bem, o que me chamou a atenção nessa expressão, Hamilton, e eu fico pensando, às vezes alguns pensam que a religião é aquela que é praticada apenas dentro da igreja, dentro do templo,
uhum,
certo? Ou seja, constroem lá uma catedral, enfim, e olha, eu vou picar o meu cartão, né? Hoje, uhum, eu vou adorar a Deus, eu vou à missa hoje.
Sim.
Hoje, pronto, piquei o cartão, estive na presença do Senhor, participei ali de 1 hora, 2 horas, um momento de culto. Agora, depois que eu saio dali, pronto, agora eu já vou viver a minha vida. E é uma religião desassociada. As pessoas são uma dentro da igreja e outra fora, e não é assim.
A Bíblia diz que lugar de salvos é na igreja. Porém, estar dentro da igreja, dentro do templo, não é garantia de salvação.
É verdade, de forma alguma. Portanto, Hamilton, nós precisamos tomar cuidado dessa questão, né? O templo do Senhor, se nós formos analisar, ele é onipresente, então ele está em todo lugar. Observe você na citação ali a Moisés diante da sarça ardente. Tira, Moisés, a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Portanto, Deus está em todo lugar. Uhum. A minha adoração deve ser um ato contínuo. Uhum. Eu adoro Deus dentro da igreja, de maneira sistemática, junto da congregação dos santos.
É importante.
É importante. Mas eu devo exercer essa mesma religião dentro da minha casa, na faculdade, no colégio, no trabalho, no supermercado, no banco, aonde eu estiver.
Agora, os filhos de Deus, ao longo da história, foram abandonando esse hábito, esse costume verdadeiro da verdadeira adoração. É, porém, o povo de Deus tinha luz mais do que os vizinhos. Uhum. E é triste ver que um povo conhecedor de Deus, dos milagres, do poder do Senhor, da soberania do Senhor, do poderio do céu, começa a abandonar esses caminhos. É uma apostasia. E isso acontece hoje em nossos dias, dentro de casa. Tem muita gente perdida dentro da igreja.
Uhum. Agora, por Sim. que será que as pessoas acreditavam que simplesmente pelo fato de ir ao templo do Senhor e ali adorar, elas estavam seguras, salvas? Veja, é porque isso também foi apresentado como sendo o quê? Como sendo um equívoco. Apresentado, fala assim, não, Deus quer que você venha adorá-lo aqui neste templo. E nós observamos que algumas pessoas restringem a adoração a Deus a um lugar, a um momento. E na realidade nós sabemos que não é assim. Sim. Ali nós nos reunimos para adorar, para prestar o nosso culto. Porém, a palavra de Deus diz na carta ali de Paulo, né, aos Coríntios, 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazeis tudo, né, para honra e glória de Deus. Portanto, nós devemos dar glória a Deus, não é com palavras, Hamilton,
Sim.
mas é com as nossas atitudes e com as nossas ações.
Agora, uma situação que acontece também com muita frequência é aquelas pessoas que se julgam aferidoras da fé alheia, né?
Uhum.
Não, aquele está adorando certinho, aquele uhum. não. Né? Se colocam na
Parece que tem uma cartilha, né, do que é certo e do que é errado.
Então, é muito comum esse tipo de situação. Deus também não gosta disso, não é mesmo?
Aliás, Jota, eu creio que a gente observa que um dos grandes problemas de nós adoradores hoje é chamado formalismo, né?
Uhum.
É quando a forma ocupa o lugar da razão. Então a gente, olha, agora a parte do culto, primeiro vem isso, depois vem isso, depois vem isso, depois vem isso. E a gente vai naquela metodologia e fica uma coisa meio engessada.
Automática.
Automática, mecânica. Né?
Eu convivi com um rapaz que se dizia ateu. Eu trabalhava na Rádio Novo Tempo de Maceió. E uma pessoa maravilhosa, ele dizia assim, um dia ele chegou para mim e falou assim, brother, comecei a ler a Bíblia. E ele tinha um estilo assim, mais hippie, né? E a gente conversava, ele nunca tinha despertado para o estudo da palavra. Mas esse dia ele chegou muito animado e disse, olha, comecei a ler a Bíblia. É mesmo? Sim, estou lendo a Bíblia no banheiro. Então eu vou ao banheiro, eu levo a Bíblia e eu estou descobrindo coisas maravilhosas na Bíblia. E a Bíblia começou a transformar a vida daquele rapaz. E ele que se dizia ateu, começou a declarar-se um crente na palavra do Senhor.
Uhum. Palavra de Deus tem poder realmente.
Sim.
Nosso tempo encerrou. Muito obrigado, Jota. Muito obrigado, Ailton, pelo tempo que vocês dedicaram aqui no Lições da Bíblia, o especial da semana. Que volta na semana que vem, nesse mesmo horário, aqui pela Novo Tempo. Um abraço fraterno e até lá, se Deus quiser.
Você ouviu Lições da Bíblia.